Conexões.
Boa tarde, amigos e amigas do Multicultura. Que bons ventos nos alimentam esta semana do meio ambiente, em que todos falam no tema intensivamente e ao longo do ano todos esquecem o tema e o próprio ambiente. Que coisa curiosa isso. Essa semana, falando com meu pequeno Davi aí na Bahia, ele me dizia assim: ah, o frio aqui já está chegando, já estamos com 24 graus. E eu dizia: pois é, aqui na Inglaterra o calor já está chegando, já estamos com 24 graus. Curioso essa relação de sensação com a temperatura que nós vivemos. Mas na verdade, esse mote dessa diferença de percepção da temperatura é para que a gente possa falar um pouquinho sobre a situação ambiental do mundo, que é absolutamente dramática. Recentemente aqui em Londres, um encontro com os 20 prêmios Nobel da Paz, mas na verdade todos muito preocupados com o que o Fórum Humanitário Global andou divulgando recentemente, de que as mudanças climáticas, da forma como a coisa está, estão matando 300 mil pessoas por ano, afetando 300 milhões de pessoas. Isso foi uma matéria no jornal The Guardian aqui. O estudo está projetando mais de 500 mil mortes por ano até o ano de 2030. E o custo dessas mudanças climáticas é da ordem de 600 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. Pois os 20 prêmios Nobel da Paz que se reuniram esses dias aqui na Inglaterra clamaram por mudanças mais enérgicas nas questões que tratam do meio ambiente. A mudança climática é uma questão de vida e morte, bradou a africana de 70 anos, prêmio Nobel, Wangari Maathai. Ela está liderando um movimento para salvar a segunda maior floresta do mundo, no Congo. E é curioso, porque todos estão preocupados com isso. Aliás, em termos de curiosidade, o jornalista John Vidal, aqui também no The Guardian, colocou uma curiosidade interessante para nós que defendemos tanto essa coisa dos professores e dos estudantes poderem viajar. Nos anos 60, 300 estudantes lá do Quênia foram passar um período estudando nos Estados Unidos com o bolso da Fundação Kennedy. Dois estudantes particularmente daquele período são interessantes para compreendermos o mundo contemporâneo. Um chamava Barack Obama, o pai do atual presidente dos Estados Unidos, que resolveu ficar por lá. E a outra, com 20 anos, nada mais do que o Wangari Maathai, hoje prêmio Nobel, e que está aí lutando e acabou de lançar um livro da editora William Heinemann, Os Desafios para a África, Uma Nova Visão. Ora, os desafios estão aí, por falar na África, nesse final de semana. Eu assisti aqui um concerto de música clássica gratuito na igreja St. Peter's, por um jovem maestro, Peter Zipperman. É muito interessante, uma programação muito bonita, com peças de um padre que fazia parte desse grupo da igreja, mas também Mozart e vários outros. No intervalo, uns drinkzinhos com um vinhozinho dentro da igreja. Eu nunca tinha tomado um vinho sentado, relaxado, dentro da igreja. Pois esse grupo de igreja que promove esses concertos gratuitos também atuam de forma muito intensa com trabalho voluntário, isso é muito comum aqui, de apoio de atividades na África. Por exemplo, eles organizam aqui feiras para comercializar os produtos agrícolas da África do Sul. Isso porque na África do Sul, por exemplo, desde 1994, com o fim do Apartheid, parecia que as coisas iam melhoraram efetivamente, mas ainda 85% das terras são de fazendeiros brancos. Então esse grupo de voluntários tem trabalhado intensamente nessa busca de favorecer a reforma agrária, coisa que precisamos tanto avançar aí no Brasil, e obviamente a participação maior dos negros na sociedade sul-africana. Dos negros e das mulheres, também tem crescido muito a participação das mulheres na sociedade sul-africana. Portanto, temos na verdade uma semana de muitos desafios. Basicamente, os desafios ambientais são aqueles que nos afetam mais cotidianamente e que está colocando o mundo em situação muito grave. Quem diz isso são esses prêmios Nobel da Paz aqui reunidos. Quem diz isso somos nós, porque nós efetivamente já sabemos o que isso significa em termos de nosso país. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos grandes desafios para a educação, para a cultura e para o multicultura, para as rádios públicas, porque se deixarmos a coisa como está, seguramente teremos muitos ventos, mas não bons ventos. Um forte abraço, até a próxima.